Aqui Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com Tiago Kisua, professor e assistente da Universidade Católica de Angola e também bibliotecário. Tiago, seja bem-vindo.
Muito obrigado, muito obrigado.
Fico muito feliz de tê-lo de volta aqui hoje para falar sobre a juventude e a carreira acadêmica. E, Tiago, eu queria saber por que esse assunto é tão importante para você.
Este assunto é tão importante para mim porque a carreira acadêmica é uma carreira que, de facto, de extrema importância, sobretudo a nível superior, do ponto de vista daquilo que é a formação, a preparação do capital humano a nível superior. E agrego a componente juventude porque vejo que a juventude, em parte, tende a seguir esta carreira, mas rapidamente desiste de seguir a carreira académica. E tendo em conta a importância da carreira académica, que joga um papel preponderante na formação do homem, e não só estes é que vão depois contribuir para o desenvolvimento da sociedade, julgo que é de extrema importância falar deste tema e despertar também a necessidade de refletirmos um pouco à luz da nossa realidade, a fim de que os jovens possam seguir uma carreira académica com prestígio e com dignidade.
Tiago, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esses fatores que fazem com que os jovens abandonem a carreira acadêmica.
Bem, para a realidade angolana, vê-se que após o fim da licenciatura, muita juventude aderem ao ensino superior ou começam, de facto, a uma carreira no ensino superior como professores assistentes. E, às vezes, uns começam já como monitores e depois assistente estagiário e depois assistente. Mas, rapidamente, estes param. Param porque percebe-se que, na verdade, a real intenção não é seguir uma carreira académica. Em princípio, até pode ser. A intenção é seguir uma carreira académica, mas os impasses, as dificuldades que são impostas por razões da conjuntura faz com que rapidamente estes jovens, tais como eu, né, acabam por desistir desta carreira. E para nós, e quando refiro-me da conjuntura estrutural da nossa sociedade, refiro-me concretamente àquilo que é a remuneração. Estes jovens rapidamente são absorvidos para uma outra profissão ou para um outro tipo de atividade que não é académica, porque oferece melhores condições remuneratórias. E então isto faz, um dos fatores é a remuneração não digna do professor ou daquele que pretende seguir a carreira académica.
Quer dizer, o professor não é valorizado, não é?
Não uma valorização do professor e em termos de remuneração, a remuneração não é uma remuneração digna. Porque, vejamos, um professor que por tempo ganha 3.500 kwanzas, 4.000 kwanzas, vamos supor que um professor licenciado que está a começar agora a carreira, que ganha por tempo 3.000 a 4.000 kwanzas.
Por mês?
Não, por tempo. Imaginemos que ele por mês tem 16 tempos, estamos a dizer que são 16 vezes 3.500 kwanzas. Estamos a falar de uma capital, de uma sociedade que as coisas são muito caras. E então imaginemos para um chefe de família. Só que existem outras profissões que oferecem melhores condições remuneratórias.
Como quais?
Para o funcionalismo público, concretamente no Ministério das Finanças. Nós já tivemos casos de que o Centro de Investigação Científica, ou seja, o Ministério das Finanças absorveu muitos quadros do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e de outros centros também, porque a banca oferece melhores condições e outras organizações.
Professores universitários em Angola, tem professores que estão sem salários desde novembro e dezembro. E aqueles que voltaram, né, este ano a trabalhar, tiveram as aulas logo interrompidas, né, por causa da pandemia do coronavírus. Quer dizer, trabalharam uma ou duas semanas. Então, não ter um plano para os professores, e são milhares, né, são o quê? São 11 mil professores, mais ou menos, que estão nessa situação. É muita gente para ficar sem salário, né?
Sim. O que é que acontece? Acredito que estes professores que estão desde novembro, novembro, dezembro, sem salário, são aqueles que provavelmente estão num regime de colaboração, não num regime a tempo integral ou então um vínculo de efetividade. Não têm um vínculo de efetividade. Se não têm um vínculo de efetividade, portanto, eles ganham em função das aulas que eles ministram. O ano letivo termina no final de novembro, à primeira quinzena de dezembro, logo este período muitos deles ficam sem salário. O ano letivo começa em março, janeiro e fevereiro eles não têm uma remuneração porque eles não trabalharam, não deram aula. E então só a partir de março é que eles começam a ganhar o salário, porque é em março que começam as aulas. Infelizmente, a partir de 24 de março as aulas praticamente foram suspensas por força da Covid-19, mas a nível das instituições de ensino superior, sobretudo as privadas, defendia-se que os estudantes tinham que pagar uma percentagem da propina de modo que as universidades pudessem pagar salários, mas isto criou de facto uma confusão. Os estudantes, uns pagavam, outros entendiam que tinham que pagar só quando retornassem, e depois, por força do decreto, suspendeu-se as aulas por completo, mesmo as atividades por via online. Então, estes professores ficaram de facto sem, ou estão até agora sem uma remuneração. A situação se torna cada vez mais complicada. Por quê? Porque seria, de facto, o Estado tinha que criar políticas para, de facto, conceder empréstimos às universidades privadas com uma taxa de juro, digamos assim, baixa, e com uma moratória um bocadinho mais ampla. Isto não acontece. Por exemplo, a Universidade Católica de Angola conseguiu pagar salário aos professores e aos funcionários administrativos até julho. Mas depois disse que não está em condições de continuar a pagar salários, porque a sua principal fonte de receita é a propina dos estudantes. Houve, de facto, uma suspensão dos contratos. Por esta razão é que muitos professores estão sem receber salários.
Dessa maneira, não vale a pena ser professor.
É muito difícil ser professor, tá? Vale a pena para os professores de funcionalismo público, da função pública, mas no setor privado é muito difícil.
Que são a minoria, não é?
São a minoria, porque há mais instituições privadas do que a pública.
Tiago, e você? Vai largar a carreira de acadêmico ou não?
não vou largar, né? Vamos aqui aguentar as dificuldades. É nas dificuldades também que se pode encontrar uma oportunidade. Por enquanto, as aulas estão suspensas, mas tenho estado a trabalhar como bibliotecário e vamos esperar até que as coisas retomem, ou então até que adaptarmos ao novo normal.
Tiago, já estamos aqui no final da nossa entrevista e eu gostaria de saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
A minha grande mensagem vai para a juventude e os gestores das instituições de ensino superior, que é olhar para aqueles que quem quer seguir uma carreira académica, que abrace com serenidade, deve pensar em ingressar no ensino superior e também, depois de terminar o seu curso, começar a pensar numa pós-graduação e posteriormente ter o interesse numa área de pesquisa. Porque, e é importante também para as instituições de ensino superior criarem condições de pesquisa, porque é a pesquisa que vai de facto dar resposta aos problemas da sociedade. E dando resposta aos problemas da sociedade, estaríamos a desenvolver então o nosso país. Por outra, é necessário que também se dê uma remuneração digna ao professor para que estes se permaneçam ou então permaneçam nas instituições de ensino para desenvolver projetos de pesquisa e então ensinar.
Muito obrigada por participar mais uma vez aqui dessa entrevista na Voz da América.
Muito obrigado. Eu é que agradeço, é sempre uma honra falar para vocês.